Companheiros, antes de começar a minha falação, quero só dar um freio de arrumação. Quem representa a nossa categoria é a FENAJUF. Nós temos 26 sindicatos. Devemos ter umas 140 associações. Temos agente de segurança, temos oficiais de justiça, técnico sem especialidade, analista, enfermeiro. Eu, inclusive, conversei com o companheiro Edmildo, que é presidente da Geopojus, antes de vir para cá, conversei com o Ari, cedi parte do tempo da federação para o Ari, não foram duas falações, só para a gente, inclusive, colocar a correção, que era uma salva de palmas para a Denise e para a Lone, que organizaram esse evento, e organizaram com brilhantismo e isenção. Quem representa os servidores do Judiciário Federal é a FENAJUF. Então, não dá para fazer disputa aqui de... Senão, vai vir 40 pedidos de falação e não vai ter audiência pública, gente. A outra audiência foram 6 falas. Eu acho que, inclusive, coloco que tem que ser prévio e tem que ser determinado. Não pode nem ter inclusão de última hora, porque senão inviabiliza a própria audiência. Todo mundo vai querer falar. Na nossa federação, na mesa de negociação, a própria federação falou para o judiciário que quem fala pela federação é a federação. Se não ia ter FENASOJAF, AGEOPOJUS, ACAT, TecnoJUS, ANAJUS, a gente tem 559 entidades internas. Então, quem fala pelo Judiciário Federal é a FENAJUS.
Quantas entidades?
É em número. É em número. No Rio de Janeiro, tem a Associação de Diretores de Secretaria. Do Tribunal Regional do Trabalho. Então, não dá realmente. Quem fala pelo Judiciário é a FENAJUF. Né? Estamos aqui com vários diretores da FENAJUF e não há discordância em relação a isso. Na FENAJUF, pelo menos. Isso tem que ser falado como freio de arrumação. Senão, parece que realmente estou aqui porque o Roberto Conceição quis ir lá. Não, estou representando a federação. E eu represento a gente, falei dos agentes, represento o oficial, falei dos oficiais, represento os deficientes, falei dos deficientes, falei de aposentado e tem mais gente. Tem os enfermeiros. Tá? Então, vou passar aqui, desculpe, vou passar muito do meu tempo que eu tive que fazer esse esclarecimento agradecendo a Lônia e a Denise. Tá? Dizer o seguinte, a súmula vinculante T3 só serviu ao STF. Serviu, inclusive, para restringir o direito de mandado de injunção. Temos vários embargos de declaração para dar direito aos agentes e aos oficiais. E esses embargos pararam. Porque diz que a súmula vinculante resolveu tudo. Resolveu tudo para o governo. Não resolveu nada para nós. Nenhum servidor está se aposentando no Rio através da súmula vinculante. Porque se pede esse servidor que perca dinheiro. Me desculpe, mas é lamentável a falha, infelizmente ele não está aqui, do representante da Secretaria Especial da Presidência para as pessoas de deficiência, quando ele defende a gradação da deficiência para concessão de aposentadoria. Nenhuma associação de pessoas com deficiência defende isso. É para entrada no serviço público. Como é que você vai graduar uma pessoa que não tem mais capacidade para trabalhar e dizer, não, mas a sua deficiência foi moderada, espera mais 5 anos. Não, você está morrendo, você pode ir agora. Isso é atentatório à dignidade da pessoa humana. Não pode uma pessoa que defende os deficientes vir aqui e fazer essa fala. Essa fala é atentatória à dignidade da pessoa humana. Como é que você mede sofrimento alheio? Tem sofrimento moderado? Tem sofrimento... Como é que é isso? Não, você está morrendo, então vamos conceder. Você não tem ideia do que acontece no Judiciário Federal. Como é que você mede, por exemplo, a pessoa com depressão? As pessoas que são aposentadas por depressão. Já tentaram até o suicídio, são humilhadas. Nós tivemos um caso no Rio, o Ricardo conhece, de um companheiro que as pessoas pensavam que era brincadeira e se jogou no trilho do metrô e morreu. E todo mundo fazia chacota dele porque achava que ele não era doente. Né? Então, é piada isso.
Tem um minuto.
O governo criou o melhor sistema do mundo para o governo. Quando a gente quer direito, eles dizem que a gente não pode ter porque tem que ser igual de todo mundo. Quando quer tirar direito nosso, ele fala que a gente tem um regime especial. O regime especial hoje do servidor só serve para tirar direito. Então, não tem cabimento, novamente, os 3 representantes chegarem e dizerem não dá para fazer isso para as pessoas com deficiência, porque vai ter um direito a mais. Pagamos diferenciadamente, pagamos na integralidade, temos um regime diferente. E a não conversão, tentando acabar correndo, de estilo Enéas, nada saudoso Enéas...
Fala um pouquinho mais.
O regime de conversão, ele tem. Qual é a diferença de você trabalhar 20 anos com veneno, no esgoto, na periculosidade, e virar servidor público e continuar na iniciativa privada. Que argumento é possível para dizer que o servidor público não tem direito à conversão? Que argumento racional é esse? Aí você trabalhou 10 anos carregando caixa no porto nas costas, você era insalubre. Entrou para o serviço público, por milagre, isso não é mais insalubre. Se você continuar a iniciativa privada, a gente vai fazer a conversão. Chega a ser cínico o argumento. Ah, mas é legal. É legal, mas é imoral. A escravidão no Brasil foi legal. Matar negro na época da escravidão era legal. Era moral? Era correto? Isso é uma excrescência. E para terminar mesmo, deixar ao arbítrio da administração, a gente pode ter administradores razoáveis como no TRT de São Paulo. Vai para a Justiça Federal do Rio, Ricardo conhece bem lá. Vai para nós, senador, para terminar mesmo, vou te contar uma história. O Ricardo é um criminoso, devia ser preso.
Um minuto para contar essa história.
Não, mas é uma história muito interessante.
Vai.
Ricardo e Dulavim passaram no concurso público, são dois servidores cegos, e para trabalhar no judiciário, levaram um programa pirata para poder ler os trabalhos dele na Justiça Federal. A Justiça Federal fez concurso para os deficientes visuais, tinha concurso para cego e não tinha programa para o cego ler os documentos da Justiça Federal. E aí os cegos instalaram o programa para poder funcionar. É crime, todo mundo sabe, até o diretor do fórum sabe, preso a Justiça Federal inteira. E só puderam trabalhar através de crime. Então, essa é a administração. Finge que não está acontecendo nada, quando lhe convém, e quando é para restringir, usa Duralex e Edilex. Obrigado.
Muito bem, Roberto. Esse foi o Roberto da Fena Juve, que desde o início trabalhou muito para essa audiência acontecer e também a apresentação da PEC 54. O Agui.
Eu confesso.
O Agui, Centrajuf, Rio Grande do Sul. 3 minutos, Agui.
Bom, senador Paim, o senhor que é da luta, quando conversamos pela primeira vez, lá em 2003, né, na época da reforma, mas já sou um fã seu desde a sua primeira campanha, né? E o que ele falou realmente é verdade, o respaldo do senador no Rio Grande do Sul, ele não é só no Rio Grande, mas em todo o país, porque a gente, especialmente nós, deficientes e servidores, sentimos no senhor um aliado aqui dentro, né? Eu sei que a tarefa é difícil, mas é salutar, e quem sabe um dia nós vamos chegar lá. Mas realmente eu gostaria de colocar que a súmula 33, ela, infelizmente, ela veio a desafogar o judiciário, né? Mas na verdade ela não resolve, e ela inclusive ela dificulta, porque ela acaba tirando direitos dos servidores mais antigos. E com relação à lei complementar 142, que na verdade regulamenta para a iniciativa privada, ela realmente é a discriminação do discriminado, né? Porque a gente, na luta, nas nossas entidades de deficiência, a gente sempre coloca, se nós, entre nós, deficientes, nos discriminarmos, dizer, ó, agora eu sou mais deficiente que você, agora eu tenho mais direitos, poxa, isso é o cúmulo da racionalidade, como o Roberto colocou, né? Então, realmente, a legislação, da forma como ela veio, ela não veio atender a necessidade do trabalhador deficiente, do servidor deficiente. E olha, a gente, semana passada saiu num site nacional de que o índice de busca por aposentadoria pela lei complementar 142 é bem abaixo da expectativa do próprio Ministério da Previdência. Óbvio, porque está tirando direitos. E quero concluir, gente, quando o senador Paim apresentou o primeiro projeto após garantia do inciso 1º do artigo 40, foi com fundamento de que a expectativa de vida de um trabalhador deficiente é 10% menor do que o não deficiente. Agora, há poucos dias fiz o exame da eletroneuromiografia, e o meu fisiatra e o meu neurologista concluíram que os meus nervos, os meus músculos, estão com 80 anos. Eu tenho 49. Então, eu tenho uma expectativa de vida bem menor do que qualquer um não deficiente aqui. Então nós não estamos fazendo caridade, nós estamos realmente dando condições. Condições para um deficiente. Um deficiente que trabalhou há mais de 30 anos no serviço público, poder se aposentar. E esse mesmo deficiente com 30 anos de serviço público, se ele se aposentar pelos critérios que estão aí hoje, ele vai ganhar 58% dos seus vencimentos. Isto é matar de vez o servidor deficiente. Muito obrigado, senador. Muito obrigado a todos.
Tudo bem, Agui. Agui é que ficou também no tempo, até eu tinha dado um minuto a mais, e ele não usou e ficou no tempo previsto. Agora, a pedido aqui das mulheres, sempre diz que tem que dar uma atenção especial para as mulheres. Sempre, ainda bem que tem uma mulher na mesa, né? Sempre tem alguém no plenário que protesta. Pai, meus protestos a essa audiência pública. Digo, onde é que eu errei agora? Tentei fazer tudo certo. Não tem nenhuma mulher na mesa.
Ainda bem, hein?
Aí eu me socorro de alguma mulher e disse, vem uma mulher para a mesa. Ainda bem que você está aqui.
Até porque se trata de Comissão de Direitos Humanos, ó, viu? Né? Nossos direitos das mulheres estão
e ela veio aqui e pediu para falar agora. A palavra está com
por
você.
Por uma razão extremamente feminina. Veja bem, senador, eu gostaria de parabenizar o senhor por essa audiência pública. Eu sou muito partidária da democracia participativa. Eu sou muito partidária. Eu acho que, na verdade, a gente tem que trabalhar para adotar medidas que coloquem o povo em contato, que coloquem o servidor em contato realmente com essa casa de leis. É para isso que nós estamos aqui. Eu quero dizer que há uma grave violação de direitos humanos. Isso é... com relação ao serviço público nesse quesito da aposentadoria especial. E o Brasil pode ser denunciado a qualquer momento. Na verdade, as pessoas que pediram a palavra foram mais um plus à mesa. Não foram necessariamente perguntas, mas nós podemos ser denunciados a qualquer momento. E eu quero dizer que o Supremo Tribunal Federal realmente editou essa súmula vinculante para tirar um pouco o peso das costas deles, é mais ou menos por aí. Não significa que nós tenhamos um avanço tão significativo para o serviço público. É como se nós tivéssemos aquela máxima, ganhamos, mas não levamos. Eu gostaria até de compartilhar com vocês uma notícia, até em homenagem aos meus colegas, eu esqueci o nome do colega do Rio de Janeiro, que disse que, apesar da deficiência desde 6 anos de idade, não é reconhecida. Eu fiquei até... sensibilizada. E ontem, o ministro Ricardo Lewandowski, ele recebeu a deputada federal Mara Gabrilli, que é de São Paulo, porque existem servidores com surdez unilateral, com deficiência monocular, que têm sido demitidos. E o ministro, e agora não, foi reconhecido que é a deficiência. Então, por que falar em gradação, como tanto bem salientou o Roberto Ponciano? Como assim gradação? Há uma violação do direito de vocês. Essa é a casa certa, não é o Supremo Tribunal Federal. Por que choveram tantos mandados de injunção? Porque, na verdade, houve uma espécie de luz no fim do túnel. A mora tem quase 26 anos. É uma mora grave. Não dá mais para ser paliativo. É por isso que eu tenho insistido, nós não podemos tratar o serviço público tangenciando o serviço privado. Não podemos mais. Mas essa é a oportunidade que o senador Paulo Paim, felizmente, tem dado por meio de audiências públicas. Precisamos trabalhar nessa Casa de Leis. Não é no Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo não pode legislar. Ele tem uma posição hoje concretista paliativa, no sentido de aplique-se momentaneamente, mas por essa razão, senador Paulo Paim, nós até nos comprometemos a participar e já nos dispusemos a participar da PEC 54, dessa próxima audiência pública, porque ela é salutar. E eu agradeço a oportunidade, quero dizer que podemos ser denunciados a qualquer momento, qualquer um de vocês podem denunciar o governo brasileiro por violação clara e patente dos direitos humanos, ok?
Muito bem, essa foi a doutora Caroline Sena, advogada da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil. Mando um abraço lá para o João Domingos. Agora passamos a palavra ao senhor Marlon Gutierre Nogueira. Ah, ele já se retirou, né? Ele já se retirou. O Antônio também já se retirou, a Caroline já falou. Então agora é o Rogério de Moura Montagini, representante do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região São Paulo.
Bom, reiterando até o que a doutora Caroline disse, realmente no trabalho da comissão a gente viu que o STF não é a casa para se discutir essa matéria, porque a súmula vinculante, como eu havia dito antes, ela não mudou em nada a nossa portaria. Nós já íamos soltar a portaria de acordo com os mandados de injunção. Então, simplesmente agora o servidor tem um requisito a menos, né, de juntar um documento a menos, mas no mérito em si não alterou em nada. E aí, até complementando a palavra do Dr. Kleber, que falou sobre os agentes de segurança, recentemente o CNJ, junto com o Conselho Nacional do Ministério Público, soltou a resolução regulamentando que os agentes de segurança tivessem um porte de arma, né, na execução de suas atividades. E durante os trabalhos da comissão isso foi até discutido, porque o STJ realmente ele já tem diversas decisões que ele diz, né, que o vigilante, mas aí no caso da iniciativa privada, uma vez que ele porte arma, a atividade é considerada atividade de risco. E mesmo sabendo disso, a gente percebe a dificuldade, falando pela administração, por a gente seguir aquele princípio da estrita legalidade, como é difícil a gente trabalhar, mesmo sabendo que o judiciário tem reconhecido nisso, a administração fica amarrada, realmente, como muitos disseram aqui, a súmula vinculante não desamarra a administração para decidir. Porque nesses casos a gente está vinculado a esse princípio e nós, por não ter a legislação, nós precisamos realmente do respaldo do judiciário. Então, realmente, caso o movimento social aí consiga, vai facilitar para a administração. Como a doutora Carolina disse, os mecanismos são frágeis e participando dessa comissão, a gente percebeu a dificuldade que a administração tem. Às vezes fica até parecendo uma vontade da administração, não é, mas é que nós também somos servidores, também recebemos auditoria do TCU e de vez em quando a gente fica naquela situação que nós temos de vez em quando não, nós sempre temos um limite de atuação e fica difícil conceder, né? Os servidores às vezes até comentam, poxa, mas parece uma vontade da administração, não é. É que realmente nós temos que atuar exatamente no que a lei permite, né? Só fazer aquilo que a lei permite que nós façamos. Então, nós ficamos também aguardando aí a inovação legislativa até para facilitar aí a administração a conceder esses direitos. Obrigado.